a esquerda de tornar este país a Venezuela da Europa já merecia ser evocado com saudação, foguetes e muita festa. O mesmo camarada Vasco Gonçalves, que o agora confuso ideologicamente PSD, diz que estava disposto a colocar um busto em Lisboa, com o ataque que foi feito à democracia. Já o PS, o seu pai fundador, Mário Soares, tão infeliz que deve estar com os seus discípulos, tão infeliz por não terem visto o famoso discurso na Alameda, por não perceberem a importância que aqueles que de facto lutaram pelo socialismo poderiam ter em relação ao 25 de novembro. Meus senhores, ataque à democracia não são as palavras do Chega. Ataque à democracia foi o 4 de dezembro de 1980, onde a esquerda e a extrema-esquerda mataram Francisco Sá Carneiro e Adelina Mar da Costa. Isso sim foi um ataque à democracia. Isso sim é grave. E as várias CPIs feitas nesta casa assumiram atentado e nunca se fez nada. Aliás, fez-se José Moreira, uma das principais testemunhas do atentado de Camarate, assassinado em 1983. Diria algum autor e colocaria na capa: tudo bons rapazes. Tenho a certeza absoluta. Mas quando falamos destes relatórios e transpomos para o dia de hoje, podíamos falar do que é que estão a fazer de facto à democracia. São os relatórios da TAP, que é uma vergonha para o Partido Socialista, que tentam manipular, portanto, os relatórios desta casa deixariam sempre muito a desejar. Coligações com a extrema-esquerda de uma forma vergonhosa, que ainda hoje se sentem certamente envergonhados com as declarações ontem do PCP em relação a estas questões. Ataque à democracia é tentar ilegalizar um partido que é o terceiro maior português, é controlar as redes sociais. Para terminar, podem nos ameaçar aqui dentro com processos, com o que quiser, podem fazer queixas para a Europa, podem nos tentar agredir na rua ou mesmo agredir e dizer que estamos quase numa lógica do PREC, podem manipular as instituições, podem fazer o que quiserem, porque já não nos vão parar. A direita hoje tem um rosto, chama-se André Ventura, tem um partido que é o Chega. Cada vez que vocês levantarem o punho, que é a vossa força e o sinal de resistência, nós levantaremos os dois e empunharemos os dois punhos, seja contra quem for, na defesa da nossa nação e da nossa pátria. Porque acabou a direita fofinha e temos a certeza absoluta, Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor, em polos opostos, adoro malhar na esquerda.
Para uma declaração ao abrigo do artigo 71, número 2, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Em primeiro lugar, comecemos pelas vítimas, porque se discutimos geopolítica e não nos lembramos que na base dela estão as pessoas, estamos a perder a nossa humanidade. Ninguém merece nenhuma justificação pode caber a morte, o assassinato de civis inocentes, dos mais vulneráveis, de idosos, de mulheres, daqueles a quem nenhuma culpabilidade pela situação pode ser atribuída, turistas, trabalhadores migrantes e, acima de tudo, crianças. Não escolheram se queriam nascer israelitas ou palestinianas, judias, muçulmanas ou cristãs. Não desenharam as fronteiras do lado de onde foram nascer, de um lado ou do outro. A linha inultrapassável que é o assassinato daqueles a quem nenhuma explicação, por mais retorcida que seja, pode atribuir culpabilidade, descreve-nos o que aconteceu, a enormidade do que aconteceu em Israel no passado sábado, 7 de outubro. Em segundo lugar, descrevamos corretamente os perpetradores. O Hamas é uma organização terrorista que nem sequer muito longínquamente tem qualquer coisa que seja a ver com a libertação do povo palestiniano. A sua causa, pelo contrário, é a da opressão do povo palestiniano, que já oprime na faixa de Gaza, palestinianos cristãos, que também existem, os de outras escolas de pensamento que não sejam a do Hamas, mulheres, minorias de todo o género, de orientação sexual, e se cumprissem com o seu sonho fanático de expulsar todos os judeus do Rio Jordão até ao Mediterrâneo e de aí só ter palestinianos daqueles que lhes conviessem, ainda assim a sua causa seria a opressão do Estado palestiniano. Tem sido um entrave na construção do Estado palestiniano. Desencadear uma guerra civil contra os seus concidadãos palestinianos e contra a autoridade palestiniana internacionalmente reconhecida. Quem quiser ver a cara do Hamas, que a veja agora, e que não demore muito, porque quem justificar o que quer que seja do que o Hamas faz, ficará manchado por muito e por muito tempo, porque o Hamas não parará por aqui. Serem reféns do Hamas e presos pelos governos de Israel é a tragédia dos palestinianos de Gaza. E por isso temos que falar que sim, Gaza é uma prisão a céu aberto. E é ilegal o controlo que é feito de Gaza pelos governos palestinianos, israelitas em particular, pelos de Netanyahu, do espaço aéreo, do mar de Gaza. A ocupação ilegal da Cisjordânia, os colonatos ilegais da Cisjordânia, a captura da política israelita por alguma minoria de fanáticos messiânicos que também querem ver do Rio Jordão até ao Mediterrâneo apenas o seu povo e mais nenhum. E, portanto, evidentemente, nós que aqui estamos, na segurança dos nossos lares, a esta distância toda, olhamos perante esta enormidade e perguntamos o que é que podemos fazer. Uma primeira coisa que podemos deixar de fazer, e eu sei que é um bordão político, e já hoje o ouvimos aqui, e sabemos que é dito sem mal, é deixarmos de repetir esta história do não aceito lições de humanidade ou não aceitamos lições de humanidade de ninguém. Mas se não aceitarmos lições de humanidade uns dos outros, vamos aceitar de quem? De onde é que elas vão vir? E se nós aqui em Portugal, num país onde não pode haver ninguém nesta casa que não reconheça que naquela terra tem que viver pessoas de várias fés e de vários povos, não há ninguém nesta casa que não reconheça que o pior erro histórico que este país cometeu foi expulsar gente de outras religiões, os judeus e muçulmanos de Portugal. Desta casa, onde foi votada a abolição da Inquisição na primeira oportunidade em que tivemos, evidentemente não é digno desta casa e não é digno do nosso país quem não aceite que a maneira de resolver este conflito também é através do exemplo que nós podemos dar na nossa política. É por isso que às vezes somos tristemente ridículos quando, depois de nos atacarmos, caricaturarmos, demonizarmos uns aos outros, encolhemos os ombros e dizemos: porquê que os judeus e os palestinianos não se dão bem? Nós que dormimos à noite descansados, nós que não tivemos a nossa casa roubada nem invadida, nós que não vivemos com medo, que lição damos quando fazemos da nossa política um espetáculo de arma de arremesso partidário ou de utilização daquilo que se passou em Israel e daquilo que se está a passar na Palestina para simplesmente fazer ataque político cotidiano no nosso país? Certamente, se alguma coisa pode ajudar à resolução daquele conflito, não é isto. Portugal e a Europa têm alguma coisa a fazer. E aquilo que têm a fazer é, mesmo no momento mais difícil, continuar a insistir que a solução tem que ser dois povos vivendo lado a lado em segurança naquele território. Que as resoluções da ONU têm que ser cumpridas, que os colonatos têm que ser desmantelados, que a ocupação ilegal tem de acabar, que tem de acabar um sistema estrutural de discriminação dos palestinianos, que já foi descrito várias vezes como o equivalente ao apartheid, que tem que ser dado um apoio a que a autoridade palestiniana possa construir o seu Estado. E, na verdade, apesar de todos os ataques políticos, eu não conheço nenhum partido em Portugal que não defenda aquilo que Portugal tem defendido no quadro das Nações Unidas. Finalmente, a Europa. E se algum papel nós devemos ter na União Europeia, é precisamente pôr a Europa perante as suas responsabilidades históricas. Porque a Europa tem responsabilidade na gênese histórica daquilo que se está a passar. Foi na Europa que o antissemitismo lavrou durante milénios, durante séculos. Foi na Europa que, em reação a esse antissemitismo, judeus começaram a querer construir o seu Estado naquele território que consideravam o seu território histórico. Foi na Europa que se deu o Holocausto. Depois foi a Europa que decidiu como desenhar fronteiras no Médio Oriente. E, portanto, a Europa, hoje em dia, tem que ser um árbitro de credibilidade e trabalhar por construir essa credibilidade no mundo. E tem mais que ser num período de instabilidade internacional, em que entre um conflito e outro, às vezes esquecemos que ainda há pouco tempo houve uma limpeza étnica no território do Nagorno-Karabakh, no Azerbaijão, uma limpeza étnica de arménios, que nos dizem tanto a nós, a Portugal em particular, de uma instabilidade internacional em que há líderes autoritários dispostos, terminarem muito, muito brevemente, Sr. Presidente, a jogar todas as cartas e em que daqui a pouco tempo a Europa se pode encontrar sozinha, rodeada de líderes autoritários e com um líder autoritário na Casa Branca.
Muito obrigado.
Por isso, apelemos, a partir de Portugal, a que a Europa saiba defender a solução dos dois Estados e, no momento mais difícil, nunca a abandone. Muito obrigado.
Senhor deputado, tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco César, do Grupo Parlamentar do PS.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, já muito foi dito sobre esta matéria, mas nunca é demais expressar a solidariedade e as sinceras condolências ao povo israelita e a todos aqueles que foram afetados pelos bárbaros ataques que foram perpetrados no passado sábado em Israel. As sinceras condolências. Nós condenamos estes atos terroristas porque são atos de terror que se tratam e não há autodefesa de um povo que justifique o ataque a civis, a mulheres, a crianças, a idosos e indefesos. E, portanto, sobre esta matéria não há mas, não há dúvidas nenhumas da condenação do Partido Socialista em relação a este atentado e a estes acontecimentos. Mas, se é verdade que nós fazemos esta condenação, nós também reiteramos que Israel tem o direito à sua autodefesa, tem o direito a retaliar os bárbaros ataques a que foi sujeito. Mas mesmo esta autodefesa e esta retaliação deve cumprir um conjunto determinado de regras. Regras do direito internacional, e que Israel, enquanto país que tem uma democracia, deve cumprir. Mais importante do que falar da guerra, é importante como nós nos comprometemos com a paz. E sobre isso nós revemos-nos nas palavras do secretário-geral da ONU. É hora de acabar com este ciclo vicioso de derramamento de sangue e ódio e de polarização. E de, mesmo nas alturas mais difíceis, e sobretudo nas alturas mais difíceis, devemos evitar realizar ações irreversíveis que encorajem os extremismos e condenem as possibilidades de uma paz duradoura. E é nesta altura mais difícil que nós devemos ter o bom senso de pautar a ação de retaliação e de autodefesa pelo respeito do direito internacional. Para que Israel possa ter e ver as suas legítimas necessidades de segurança materializadas e para que os palestinianos possam ter uma perspectiva clara para o estabelecimento do seu próprio Estado. A paz só se faz com o reconhecimento do direito a Israel existir pela parte dos seus vizinhos e dos seus vizinhos árabes, mas também pelo direito e pelo reconhecimento à autodeterminação do povo palestiniano. E isto só se poderá ser feito através da resolução do conflito israelo-palestiniano, através de uma solução de dois Estados e com base nas fronteiras de 1967.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Francisco César, a quem agradeço, referiu um elemento muito importante. Não há nenhum país no mundo que não tenha o direito à sua defesa. E não há nenhum país no mundo que tenha mais direito à sua defesa ou menos direito à sua defesa do que outros países do mundo. O direito à defesa